homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio, outra vez, a dura chapada da traição e da insónia. Incrível como a minha voz já está. Já consigo gritar outra vez. Já consigo gritar outra vez. Bom, deixem-me começar por despachar rapidamente uma história de última hora. Cruzei-me agora mesmo e porque eu achei isto incrível. Um homem no Texas pagou num leilão 4 mil dólares por uma guitarra autografada por Taylor Swift. Ora, sendo o homem um apoiante do Trump e sendo a Taylor apoiante de Kamala Harris, o homem gastou 4 mil dólares para destruir a guitarra. E foi isso que ele fez depois
de comprar. Eu vi o vídeo.
Pegou numa marreta e descobriu. Entretanto, chegou-se agora à conclusão: não era autêntica. Taylor Swift não assinou aquela guitarra.
É para tudo certo.
Obrigado e bom.
É
tudo
o certo universo aí. A funcionar.
Ah! Sabes quem acusou? Não foi Karma, foi Kamala Harris.
Ah!
Bravo. Excelente.
Também bom, acho.
Quero falar-vos de um bar no Japão. Ir ao Japão é uma viagem de sonho para mim. Mais tarde ou mais cedo eu terei de lá ir. E é no Japão que existe o bar Shashikoko Ya Izakaya. Nome tramado de dizer para quem não é japonês. Difícil perguntar onde é que fica quando chega lá. Mas fiquei em Nagoya e tinha há uns anos uma particularidade que o distinguia de qualquer outro bar. Era um sítio onde uma das pessoas do staff, uma das empregadas, ficou famosa por dar uma bufetada na cara dos clientes antes de lhes servir comida ou bebida. Agora, porquê?
Porquê, porquê?
A resposta a essa questão é: e porquê não? Pronto. E o bar ficou famoso por isso, pelas valentes bufetadas que esta empregada aplicava nos trombis da clientela. E pessoas vinham de longe, não apenas para comer ou beber.
Para apanhar.
Mas porque as famosas bufetadas que esta senhora dava na cara dos clientes geravam curiosidade e eram mais famosas do que alguns pratos e cocktails que eram lá servidos. É incrível, porque se vocês ouvissem falar das famosas bufetadas de Nagoya, achavam que era um doce típico, se calhar, não é? Tipo,
claro, sim,
como
sim.
Os ovos moles da aveia.
Claro.
Olha, desejas comer a nossa bufetada?
Ah, é bom!
Claro que sim!
Não desejas a bufetada, deseja provar a nossa especialidade. E
exato,
a pessoa,
sim,
pode ser.
Pá!
Não, e se pedisse uma para partilhar?
Olha, quer fazer um pijaminha? Ah, quer! Então espera aí.
Lavas uma tareia.
Ali não há bar aberto, há lábio aberto.
Sim, bem visto, bem visto. Mas pronto, este ritual ficou famoso, as pessoas iam lá para levar na cara, entravam lá, a empregada ia ter com eles e pumba, chamada na cara, assim entravam. Hoje, isso mudou. E eu sei que vocês estão a pensar, epá, mudou em boa hora, de facto não fazia sentido uma empregada andar à bufetada à cara do cliente.
Será que piorou?
Exatamente, a gerência achou isso e portanto mudou algumas coisas no funcionamento do bar. Agora já não há uma empregada a dar chapadas na cara dos clientes, agora todas elas dão!
Ah, bom.
Todas elas alegremente esbufeteiam as trombas da clientela.
Malta, temos sequela do Coyote Bar e eu vou ver esta sequela.
A verdade é que o bar nunca teve tanta clientela como agora. É um sucesso. Eu juro que eu não consigo encontrar uma explicação para isto. Eu sei que há pessoas que se entusiasmam, digamos assim, com um pouco de dor. Mas, malta, isto são chapadões de força. Eu não sei se vocês estão a achar que isto é uma brincadeira fofa.
Tu tens vídeos,
e
não?
E que são chapadinhas molengonas só para rir. Não. São chapadões de força, chapadões de mão atrás.
Com balanço.
Pá, que viram a cara dos clientes ao contrário. E depois o que é giro é que os outros clientes que estão a tomar o seu copo no estabelecimento, após cada nova chapada, aplaudem com o arco e diz: olha, sim senhor.
Sim senhor.
Sim senhor.
9.7, mestre.
Bom, eu saquei um som de um vídeo onde vemos momentos de um dia
fogo
neste bar. Eu depois vou pôr o vídeo no meu Instagram. Mas para já, acho que é interessante pelo som vocês avaliarem o nível de intensidade das chapadas que são dadas neste estabelecimento. Vamos ouvir.
Au.
Parece pessoal a bater palmas noutras mesas, não é?
É. Claro. Bom, o doce sabor da vingança agora. Existe um grupo no Reddit que dá pelo nome de Petty Revenge. Em português isto significa algo como vingança mesquinha, não é? Vingança pequenina. E são histórias reais de pessoas que, sem vergonha, levaram a cabo atos manhosos de vingança contra pessoas que lhes fizeram mal. Mas atenção, não é mal no sentido de matar uma família e agora vou atrás deles. Não são cenas à Kill Bill, ok? Não, a magia deste grupo está no facto dos atos de agressão serem pequenos, mas chatos. e dignos ainda assim de vingança. E é de lá que vem esta história magnífica contada por um senhor que mantém o seu anonimato, como grande parte das pessoas que largam histórias no Reddit. Diz ele: a minha vizinha de cima anda a ter um caso com um homem casado há cerca de 4 meses. Na sua essência não me importo com isso, mas o que acontece é que, como isto é um caso extraconjugal, o homem chega a horas improváveis da noite e eles têm relações muito alto. Eu pelo menos ouço como se eles estivessem comigo no quarto, e isso ou me acorda ou simplesmente impede-me de adormecer. Como é que eu sei, diz ele, que isto é um caso extraconjugal? Simples, ele nunca passou cá uma noite inteira e no carro dele há assentos de bebê. Ele diz que já não é a primeira vez que ele tem problemas com esta vizinha. A mulher de 40 anos de idade costumava organizar festas à segunda-feira à noite.
Festas?
Esplêndido dia para festas.
Está para o ar?
Não creio que fossem. E mais ainda, diz ele, muitas vezes ela chega do trabalho pelas 2 da manhã.
Não eram festas da Paruer, eram mais fora da caixa.
Bom. Ela chega do trabalho pelas 2 da manhã, caminha pelo apartamento de saltos, fazendo imenso barulho e mantendo conversas telefónicas em voz alta. Sobre as festas, diz ele que ela convidava jovens de 20 anos para as parras, com música alta, e que vive como uma adolescente. E lá está, não é isso que o agasta. Cada um vive como quer. O problema é que este pobre desgraçado quer dormir e não consegue. Ou porque há festas, ou porque há gritos de prazer, ou há conversas telefónicas, ou há caminhadas para trás e para a frente com saltos. Não há sossego de madrugada por causa da vizinha de cima. E este senhor diz que tentou resolver a coisa bem. Diz ele: tentei falar com ela de forma civilizada sobre as minhas preocupações. Ela não quer saber. As festas pararam depois de me envolver toda a associação de condóminos, mas eu odeio-a. O homem estava desesperado. Uma noite, entre berros de prazer e sem conseguir dormir, ele vai à janela de casa, vê o carro do visitante noturno estacionado à porta, como sempre, toma nota da matrícula do carro. Diz ele: a partir da matrícula do carro encontrei uma morada. Ao descobrir uma morada, descobri um nome. Peguei nesse nome, andei em busca pelas redes sociais e é então que descubro os perfis de Facebook e Instagram do homem que visita a minha vizinha e também da mulher dele. Então, abri uma conta com um nome falso só para este efeito e mando mensagens à mulher dele a descrever tudo o que se passa no meu prédio à noite, completo com fotografias do carro dele estacionado à porta. Pai, isto é incrível, mas quando não se torna de noite tem-se tempo para fazer
estava
coisa,
desesperado,
não é?
Quando não
claro.
Se torna de noite, há desejos de vingança.
Claro, claro. Ele usou o tempo para isto enquanto no andar de cima se gritava forte e feio. Eu nem sei como é que ele não juntou também um ficheiro áudio das aventuras no andar de cima. Mas eu adoro a maneira como ele acaba a descrição desta aventura. Diz ele: o homem já não vem cá há várias semanas e eu tenho dormido que nem um anjo.
Yes!
Isto gerou vários comentários giros. Há uma pessoa que diz: com o azar que eu tenho, se eu tivesse feito isso, a mulher tinha expulso o homem de casa e ele tinha de viver com a vizinha, passando a ver gritaria todas as noites e todos os dias. Podia ter acontecido. Podia ter acontecido. Mas creio que não se tratava de uma história de amor que estava ali a acontecer. Era uma história de forrobadão. Há também nos comentários mulheres a louvar o facto de ele ter feito um grande favor à mulher traída do tipo que ia ter com a vizinha. Foi uma boa ação, sem dúvida. Mas
foi um 2 em 1.
Eu creio que ele não é assim tão bom samaritano. Acima de tudo, ele queria dormir. O homem só queria dormir. E agora consegue.
É
incrível.
Que a privação de sono, sabemos bem o que é.
Que história.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.